105.
Música de qualidade. Tabajara FM.
Claro como o sol raiou.
esquina.
Vocês, Flávio Venturini, Linda Juventude, composição do Flávio Venturini. Também tivemos Gal Costa, História de Lili Brown, composição do Chico Buarque, ainda Biafra, Sonho de Ícaro, composição de Cláudio Rabelo e Pisca, e Marisa Monte, dela e Arnaldo Antunes, Ainda Bem. Agora são 6 horas em ponto, o Menu 105 de hoje vai chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia nesta tarde de terça-feira. Menu 105 volta amanhã, tá? A partir das 5 horas da tarde, na sequência, vocês ficam com Se Liga no Enem. O tema de hoje é Ciências da Natureza. Tchau, tchau pra você. Grande abraço, o menu de hoje, apresentação e programação musical foi minha, Fábio Hermano. Até a próxima. Okay.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Domingo é dia de futebol na Tabajara. Buscando manter a sequência de vitórias e se firmar no G8, o Belo volta a campo neste domingo para encarar o Confiança pela 14ª rodada da Série C. A partida começa às 7h30 da noite, mas às 6h30, direto do Almeidão, o time do Screte Campeão chega com todas as informações. E você acompanha na FM 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos pensou o futebol, sintonizou Tabajara. O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Loxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Amigos ouvintes da Rádio Tabajara, e falo-lhes sobre alguma coisa de cenas vividas há mais de 60 anos. E tento recompor na memória essas cenas, e uma das mais fortes, sem dúvida, é a casa onde eu vivi parte da minha infância em Jaguaribe. Construída nos moldes daquele tempo, tinha as paredes em tijolo prensado e a coberta era em madeira de lei e telhas canal sem forro. A calçada era empedrada e tinha um ressalto que separava a casa do leito da rua sem meio fio, muito menos calçamento. A parte da frente que fazia esquina com a Vasco da Gama tinha três portas largas que davam para a antiga Rua da Concórdia, atual Senador João Lira. Ali funcionava a bodega do seu Benedito, onde se vendia de tudo, desde carne de charque até candeeiro, passando por linha corrente, banha de porco e até pinico. A parte de trás era a minha casa propriamente dita, em cujos modestos cômodos se apertavam 9 pessoas. Era um corredor comprido que ligava a sala de visitas à cozinha, ao longo do qual se dispunham os 3 quartos, onde todos dormiam, em camas patentes e em redes do sertão. Como aquelas pessoas entre adultos, adolescentes e crianças se acotovelavam e se distribuíam pelos quartos, eu não lembro. Mas sei que de noite os roncos e arrotos eram ouvidos por inteiro. A cozinha, como acontecia nas casas de antigamente, era larga e espaçosa. Ali cabia bem um armário de madeira, onde se guardavam caldeirões e caçarolas, além de pratos e outros utensílios. Lá em casa, meus amigos, tinha um fogão a lenha que, embora espalhasse fumaça por todos os cantos da casa, cozinhava a melhor galinha com cabidela que já comi na vida. Isso sem falar nas pamonhas que as mãos calejadas da minha avó, Mãe Venância, preparava com esmero e que faziam a alegria da gente nas noites frias de junho. O quintal, esse era importante. Ele se espalhava nos 30 metros pela Vasco da Gama e era o local preferido dos que não tinham o que fazer, como eu, por exemplo. Mangueiras frondosas se distribuíam quase simetricamente e quem as plantou eu nunca soube, até porque nunca perguntei. Eu só sei que eram altíssimas e deixavam quase todo o quintal na sombra, onde era possível até cochilar depois do almoço ou jogar bola de gude com os meninos da rua. A fotografia da minha memória mostra um banheiro tosco no fundo do quintal, o que obrigava os usuários a se proteger da chuva quando a vontade de fazer as necessidades e a chuva apertavam. De noite, nem pensar. O jeito era apelar para os pinicos, figuras obrigatórias embaixo da cama e das redes. Para completar o conjunto que tento reviver depois de tantos anos, só falta dizer que encostado à parede da casa vizinha tinha um bem construído garajal, coberto de palhas, fechado com varas bem trançadas, com uma portinhola no centro, por onde entravam e saíam as galinhas, algumas das quais eram o prato principal dos almoços dos domingos. Ah, e eu ia me esquecendo, nas cercas de varas do garajal desfilavam viçosos galhos de pés de maracujá, de cujos ramos esverdeados pendiam esplêndidos frutos, amarelinhos e suculentos, que se transformavam num ponche, naquele tempo se chamava ponche, e não suco, para lá de gostoso, e que também era muito bom para os nervos, dizia a minha mãe do alto da sua sabedoria. Hoje, meus amigos, naquele lugar, ao que parece, existe uma oficina que oferece serviço de escapamento, freio e suspensão para automóveis, sem paredes nem portas. Até os algarismos 5, 0 e 8, que compunham o número da minha casa, sumiram e ficou somente o endereço da lembrança e da saudade. Muito obrigado a todos pela atenção e até amanhã.
Você ouviu Crônica da Cidade, com o jornalista Carlos Pereira.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Olá pessoal, meu nome é Hugo Leão.
Eu sou Chico Limeira.
Eu me chamo Emerson Rai e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
Se liga no Enem!
Se liga no Enem!
Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Se Liga no Enem Paraíba, aqui na Rádio Tabajara. Meu nome é Juliana Mello, sou professora de Biologia do programa Se Liga no Enem e estamos aqui na Rádio Paraíba e Tabajara FM com o programa Se Liga no Enem. Gostaria de aproveitar esse momento e mandar algumas saudações para você, ouvinte que está nos acompanhando, a galera que posteriormente também nos acompanha pelos canais, né, das mídias, e para todas as gerências, os diretores, todo mundo aí que apoia o programa, nosso muito obrigado e sejam todos bem-vindos a mais um podcast. O nosso tema de hoje, a gente vai tratar aqui o papel das energias renováveis na nossa sociedade, né? No mundo contemporâneo. A gente está com uma demanda muito grande no quesito das energias renováveis, até pelas próprias preocupações ambientais. E hoje nós vamos trazer aqui um convidado muito especial, Lucas Medeiros. Ele tem graduação em Engenharia de Energias Renováveis, o mestrado também na mesma área, e atualmente ele desempenha um doutorado em Engenharia Mecânica de Processos e Fabricações voltados a células voltaicas, né, células solares. Então, um prazer, Lucas, recebê-lo aqui no nosso podcast. Gostaria desde já te agradecer por ter aceitado o convite, né? Lucas, que atualmente integra aí a equipe do Comitê Gestor do Laboratório, atua na UFPB com diversos projetos de pesquisa também. E eu vou passar a palavra agora para o Lucas, para ele se apresentar um pouco, né, Lucas? Falar aí da sua experiência profissional e depois a gente vai tratar aí do tema em questão, que são as energias renováveis. Lucas, seja bem-vindo e fique à vontade.
Então, pessoal, né, gostaria de agradecer também o convite, a oportunidade de estar falando um pouquinho com vocês sobre esse tema que eu gosto bastante, né? Como já foi apresentado, né? Eu sou engenheiro e mestre em energias renováveis aqui pelo UFPB e atualmente eu estou fazendo doutorado na área de engenharia mecânica, né? Para tentar desenvolver novos tipos de células solares, bem linkado ainda também com essa, por mais que seja em mecânica, também é linkado nessa área de energias renováveis, né? Também passei por empresas aqui na cidade, trabalhei como gerente de obras em empresa de energia solar aqui, então tenho a expertise tanto da academia quanto do mercado, né, da área de engenharia. E queria agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, podendo compartilhar um pouco do que eu aprendi ao longo do tempo, né, tanto na academia quanto no trabalho.
Maravilha. Nós quem agradecemos, Lucas. A gente vai falar hoje, né, sobre energias renováveis. É um tema que já vem, obviamente, sendo discutido há muito tempo, né? Você mesmo aí já está com mestrado, doutorado, graduação na área. Então, não é algo recente, mas a gente nota que atualmente tem havido uma procura maior por parte da população, né? Obviamente, a gente sabe que o que pesa mais nessa procura é a economia que esse tipo de energia pode fornecer, mas que, em todo caso, para o meio ambiente, isso é um salto qualitativo enorme, né? No sentido aí das ações antrópicas, dos impactos ambientais e de tudo que as outras matrizes energéticas acabam demandando do ecossistema como um todo. Então, eu queria que você falasse um pouco para quem está nos ouvindo, né, sobre esse breve histórico, como essas pesquisas elas têm evoluído nesse sentido, né, que é a base aí da sua vivência na Universidade Federal da Paraíba, para que os nossos estudantes também possam entender tudo o que está por trás da propaganda, né? Porque para a gente, basicamente, chega o produto final. Mas qual é o processo até chegarmos ao ponto em que estamos?
Então, começar um pouquinho pela parte mais técnica, né? O pessoal pergunta por que renovável? O que significa esse renovável, não é verdade? Então, o termo renovável, quando a gente está falando de energia geral, ele indica que aquela matéria-prima que a gente está usando para gerar energia que a gente quer utilizar, ela se renova ao longo da vida útil de um ser humano, por exemplo, 70, 80 anos, em média, né? E aí, todas as outras matérias-primas que a gente utiliza como fonte de energia, como, por exemplo, a mais famosa é o petróleo, o óleo, né? Ou então o carvão, ela não consegue se renovar, ou seja, se eu plantar uma árvore hoje, transformar ela em carvão e usar ela para gerar energia, Essa quantidade da madeira que a gente usou para queimar, ela não consegue se renovar nesse curto período, né, da nossa vida, de 70 a 80. Então, todas essas matérias que a gente não consegue usar nesse período, elas são as não renováveis. E as outras, como o sol, por exemplo. O sol, a gente sabe que ele nasce de manhã cedo, vai embora no final da tarde, e no outro dia ele está lá de novo. Então, ele se renovou, né? Ele tem períodos de alto e baixa intensidade ao longo do ano, né? Como, por exemplo, no inverno, a gente sabe que o sol está um pouquinho mais fraco, como a gente costuma falar, no inverno ele está bem forte, que a gente nem aguenta sair na rua, né? Então, ele tem essas variações, mas a gente sabe que é constante. No
Todo
máximo é
dia
um
tá
ano que
ali,
ele
né?
demora, todo dia está ali, no máximo é um ano que ele demora para variar um pouquinho, né? Então, seria mais ou menos esse conceito que a gente usa sobre energia renovável.
A gente tem, como você citou, né, as demais fontes de energia, elas sempre trazem, a gente sempre trabalha ali com prós e contras, né, digamos assim. Então, como você citou, quando a gente usa ali uma termoelétrica, por exemplo, que utilize, né, a madeira ou o carvão ali para poder fazer a queima, né, do combustível e poder aquecer, por exemplo, a usina, a gente tem a parte da poluição ambiental, né? A gente tem a parte da poluição também numa hidrelétrica, né? Uma perturbação do ambiente muito maior que uma poluição, inclusive, né? Áreas alagadas que antes eram secas, áreas que estavam alagadas, que estão secas agora, que antes era alagada. E no quesito da energia renovável, a proposta, né? Ela é mais diferente, ela não, como eu falei, a gente tende como consumidor a gostar pela economia, né? Monetariamente falando. Mas em termos de meio ambiente, qual seria a vantagem da utilização dessa energia?
Então, a vantagem da gente poder utilizar essa energia é porque, como a gente sempre escuta na mídia, né, a gente está passando por um processo de aquecimento global. Esse aquecimento é muito proveniente de excesso de emissões de gás carbono, gás metano, alguns gases que eles têm a capacidade de fazer com que a atmosfera terrestre retenha bastante calor. E aí, esses gases retendo esse calor que não deveria estar sendo retido, porque eles estão sendo emitidos em mais quantidade do que o normal, né? Então, retendo esse calor, acaba também aumentando a temperatura média da Terra. Então, a ideia de usar também energias renováveis é justamente para a gente tentar descarbonizar nossa matriz energética, ou seja, não ser dependente de matéria-prima, né? De insumos para gerar energia que façam com que haja uma alta geração de CO2 e esse CO2 fique na camada, na atmosfera retendo calor. Então, retirar essa parte de matéria-prima de matriz energética que polui, principalmente a atmosfera, e substituir por alguns equipamentos, dispositivos que a gente consiga gerar energia tirando toda essa parte de emissão de CO2, né? Então, o ganho, né, a parte boa de usar essas energias renováveis é justamente por causa disso. Porque, pelo menos durante o seu período de operação, né, a gente vai lá e, por exemplo, compra um módulozinho, a gente instala ele nas nossas casas. Naquele período de operação que ele está gerando energia, ele não é emitindo CO2 para a atmosfera, como é o caso de um óleo, por exemplo, a gasolina que a gente queima no nosso carro, né, que a gente queima. Aí faz a energia química virar energia térmica para girar o nosso motor, e aí a gente pode mover o nosso carro. Aí, só que em contrapartida tem a emissão de CO2. Então, enquanto a gente está, por exemplo, discutindo a emissão de CO2 desses carros, para substituí-los por elétrico, a gente também tem a tecnologia na matriz elétrica, toda essa carvão e óleo, por equipamentos e dispositivos de geração renovável.
Maravilha. E o lado bom também é que, como você falou, além da gente ter essa questão de eu me beneficiar enquanto consumidor, é exatamente esse processo de descarbonização que você citou na sua fala, é o grande, o grande, a cereja do bolo, né? Eu me beneficio e ainda beneficio todo o ecossistema à minha volta. Então, de fato, é o tipo de energia que veio para ficar. A gente nota, inclusive, né, Hoje é muito comum, antigamente um carro elétrico era uma coisa do filme assim, né, de ficção científica, aquela coisa bem futurista. Hoje em dia o seu Uber é um carro elétrico, o seu vizinho, o seu amigo, você tem um carro elétrico, né? Antigamente também era mais difícil, né? Alguns anos atrás, ter tomadas disponíveis. Ah, não vou comprar o carro elétrico porque eu não tenho ali onde carregar. Hoje em dia os prédios estão se modernizando, as ruas em si, estabelecimentos comerciais colocam ali aquele totem, né, com a carga. Então, é de fato uma energia, um tipo de energia que veio para ficar. Nesse caso do local aí, né, das pesquisas que vocês desenvolvem na UFPB, elas são voltadas para a energia solar, correto, Lucas? Vocês desenvolvem mais essas pesquisas na área de energia solar? Ou na de renováveis como um todo.
Aqui a gente tem o Centro de Energias Alternativas e Renováveis. Então a gente desenvolve realmente de todos os tipos de energias renováveis. A gente está sempre trabalhando com vários, pelo menos dois ou três, para poder fazer esse desenvolvimento. No laboratório aqui que a gente trabalha, né, que eu faço minha pesquisa, a gente trabalha muito com células solares, a gente trabalha também com alguns materiais para fazer geração de hidrogênio, oxigênio, né? Hidrogênio também, que é outra fonte aí que está ganhando muito destaque por ser renovável. Então, a gente, aqui no centro, no geral, tem muito professor, muito laboratório que trabalha realmente com tudo que você imaginar de renovável.
Que legal. E assim, na Paraíba, né? Acessível aqui para a gente. Muitas vezes a gente nem sabe que a Paraíba ela tem todo esse potencial em pesquisas, né? Que já está desenvolvendo coisas tão interessantes. Mas aí, pegando um ganchinho na tua fala sobre essa questão de produzir energia, por exemplo, a partir de hidrogênio. Porque a gente tem, obviamente, as queridinhas, como a gente já citou várias vezes ali, né? Solar, os carros aí movidos à energia, enfim, mas esses elementos químicos, de maneira geral, como é que eles funcionam nesse processo de geração de energia?
Aí vai depender muito do tipo de geração de energia. Por exemplo, nos módulos fotovoltaicos, o nosso principal material hoje, ele é o silício. Ele ocupa aí mais de 90% dos módulos fotovoltaicos que a gente tem comerciais. Eles são baseados em silício, que é um semicondutor. E aí, o tipo de construção, o tipo de dispositivo mais difundido, mas a gente também tem outras células solares de outros materiais, né, inclusive orgânicas, né, não só metálico, que a gente sempre tende a pensar que
Legal.
se a energia elétrica é alguma coisa com metal, né, mas não, a gente também tem células solares orgânicas, por exemplo, e assim, tem uma variedade de outros materiais, mas por conta da abundância no planeta, o silício é um dos materiais mais abundantes no planeta, então, e ele tem essas propriedades propícias também para geração, aliou o útil ao agradável, né? E aí começou a se desenvolver muitas células solares de silício, e é o que domina hoje o mercado da tecnologia consolidada. Entretanto, né, o silício tem um limite ali de eficiência, que a gente já está tão evoluído que já já vai chegar nesse limite de eficiência, né, de conversão de energia, e outros materiais estão sendo estudados, principalmente aqui no centro. Eles estão sendo estudados já porque são materiais que têm mais eficiência que o silício, só que ainda não tem uma escalabilidade industrial, né? Não consegue fazer a fabricação de módulos desses tipos de materiais em larga escala ainda.
Entendo. Até por questão de custo, creio eu, os custos
Isso
são mais
também.
elevados para se trabalhar com esses materiais.
Os materiais em si também são um pouco mais complexos, o custo para se trabalhar com ele, mas isso é coisa que com o tempo a cadeia produtiva ela vai se adequar, as indústrias vão sendo criadas, né? Vai ter todo um investimento para poder se tornar realidade, né?
Com
Isso se
certeza.
tratando de energia solar, mas a gente pode incluir aí, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de etanol, e etanol é um biocombustível renovável, né? A
Isso.
gente está tão acostumado a ver o etanol também há muitos anos, né,
É.
que foi implementado pelo governo há muitos anos, e a gente para pensar e lembra, ah, o etanol também é um combustível renovável, né? A gente pode muito bem, né, claro, tem a questão do custo, né, que é sempre o que vai pesar é o custo, né, mas a gente pode muito bem começar a parar de usar a gasolina e começar a abastecer nossos carros com etanol, que a gente vai estar também contribuindo para o meio ambiente. Não é só pensar na solar, na eólica. Sempre tem uma diversidade de outros materiais renováveis, outras fontes renováveis que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia.
E você até citou no início um dado interessante, né, que seria a questão do conceito das energias renováveis estarem dentro de uma faixa de pelo menos ali 80 anos, salvo engano, né, que você trouxe o conceito. E aí a cana-de-açúcar, que é a base, né, para o etanol, ela tem um desenvolvimento muito mais rápido que isso, né? Então, por isso que ela entra neste conceito aí, né, de ser uma energia renovável. Mas que, infelizmente, a própria indústria meio que barra, né, Lucas? Assim, no quesito automotivo, você não vê como é que um estímulo para que as pessoas utilizem o etanol, né? Pelo contrário, assim, eu tenho carro, você também deve ter, e sempre, ah, porque mesmo carro, quando lançou os carros flex, né, que é o caso do meu carro, não, mas é porque o etanol estraga o motor, e é isso e é aquilo, e vai sempre colocando aquele empecilho. O preço também hoje em dia acaba não sendo tão atraente, porque fica próximo ali, da gasolina, se você for fazer uma questão de custo-benefício, né? Mas que concordo contigo, era o tipo de combustível que a gente tem em abundância cana-de-açúcar no Nordeste, principalmente em todo o Brasil, e daria para a gente fazer a nossa parte, né? Trazendo aí esse combustível aí mais. Tornando ele mais acessível. Um outro ponto interessante também,
Inclusive,
pode falar.
Juliano, o Brasil ele é o segundo maior produtor de etanol no mundo. E aí também não é só cana-de-açúcar, é o milho também. Nos últimos 2, 3 anos, o milho cresceu bastante e está tendo uma relevância muito grande. E além do etanol também servir para os nossos carros, tem estudos recentes que estão fazendo a substituição do querosene de aviação por combustíveis de aviação sustentáveis baseados em etanol também.
Que legal.
Então, é realmente muito versátil e pode
Com
contribuir em
certeza.
muitas cadeias aí de utilização.
E de fácil obtenção, né? Porque assim, o ciclo de
Sim.
vida do próprio vegetal já é mais curto, já facilita essa questão da reposição e tudo mais. Realmente, seria muito bom que houvesse realmente mais estímulos como esse aí de trocar querosene por etanol. Do ponto de vista ambiental, é um salto qualitativo, assim, né? Dos
Vai ser
sonhos.
uma maravilha.
Com certeza. E com relação ao biodiesel, Lucas, a gente também tem essa questão, né, do biodiesel, por exemplo, que é feito com soja, né, com algumas oleaginosas, e também é uma alternativa para que a gente não precise necessariamente estar recorrendo ali aos derivados de petróleo, né? Como você bem falou, além de ter toda a questão da quantidade de anos que passa para que um petróleo seja formado novamente, a gente tem o carbono que estava escondidinho ali na camada subterrânea, que vai aos poucos sendo retirado, queimado ali no motor de carro, no motor de uma moto, e posto para o ambiente. Acaba que realmente o ambiente ultrapassa a sua capacidade de suporte, e aí vem todas essas demandas, né, que você bem citou no início, né? Aquecimento global, efeito estufa, processo de radiação de raios solares. No quesito dos biocombustíveis, tu também terias algo para trazer para o nosso estudante, assim, alguma dica, vez ou outra, alguma questão do Enem sempre cobra essa questão, tanto das energias renováveis, quanto esse paralelo entre etanol, biocombustíveis e biodiesel, perdão.
O biodiesel e o etanol também é considerado como biocombustível, eles se
Isso.
englobam, né? Eles se complementam, vamos dizer assim. Aí, como eu já tinha falado sobre o etanol, que está com esse estudo, principalmente para a gente aqui, né? Principalmente nessa área de SAF, né? Que são os combustíveis alternativos de aviação, ele pode ser um potencial, um material potencial para a gente aqui, né? Mas os biocombustíveis, né, tanto para usar em carro, mas também para aviação, né? Essas oleaginosas também podem servir para aviação, desenvolvendo muito no Brasil. Como você tinha citado, o etanol ele tem uns probleminhas ainda com o motor de carro, né? E aí do biodiesel ele também tem alguns probleminhas, né, em relação a como ele entra no motor, o pistão, né? Como o pistão faz a parte de pressão e explosão, né, os resquícios que ficam. Né? E aí ele é um pouquinho mais prejudicial do que o etanol, porque tem essas particularidades. Mas nada que também as montadoras não possam pesquisar um pouquinho para fazer esses ajustes de pistão, ajuste de limpeza, né? Nada que também não
Pois
passe por
é.
uma outra área de pesquisa que não só a área renovável, não é verdade? É.
Aquela
Então,
velha
o
parceria, né?
biodiesel
Quando
vem.
quer fazer a coisa dar certo.
É, exatamente. Uma não lavando a outra ali, as duas se apertando depois para todo mundo ir junto. É, mas realmente os biodiesel, principalmente esses baseados em oleaginosas, a gente sabe que o Brasil também é um grande produtor de soja no mundo. E aí a gente tem óleo de palma, que também o Brasil é um grande produtor. E os biodiesel daqui, da região Nordeste, Norte, principalmente Sudeste também, tem uma grande área de plantação. Eles são promissores também para no futuro a gente para estar tá podendo usar eles no nosso dia a dia, principalmente, né?
Pois é, e assim, falou inclusive em óleo de palma, né? O nosso sertão aqui permeado por isso, serve de alimento para o gado. Então, já seria, por exemplo, uma outra fonte de renda para essa região que, por vezes, acaba ficando ali castigada pela ausência, né? De recursos naturais suficientes para poder viver de agricultura, né? Devido ao solo e tudo mais. Então, de fato, é algo muito importante, né? Essa fala, porque abre um leque de possibilidades para que pessoas, a população como um todo, possa participar, né? Possa se engajar, digamos assim, nesse movimento. E como você bem disse, né? Parte aí também dos pesquisadores como você, que estão encontrando as soluções mais viáveis, das montadoras em abrir um pouquinho a mão ali do lucro, né, e da lucratividade, da pressa na produção para poder produzir algo que seja mais compatível também. Não adianta também realmente a gente passar anos e anos pesquisando algo que seja menos agressivo para o planeta, se quando chega na ponta da linha de produção, a população, digamos assim, não está pronta para receber esse benefício, né? Acaba desperdiçando aí o tempo de pesquisa de vocês e todo o potencial que a gente tem enquanto país de produzir uma energia mais saudável para o planeta, digamos assim. Lucas, eu vou fazer só uma breve pausa para a gente anunciar que nós estamos aqui na Rádio Paraíba Itabajara FM com o programa Se Liga no Enem para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E aí eu gostaria de saudar todos vocês que estão nos ouvindo, todas as 16 gerências regionais que nós temos no estado da Paraíba, e você, estudante, que está se preparando para o Enem conosco, fica ligado que tem muita informação importante aí, todas as terças e quarta-feiras, na Rádio Tabajara e na Rádio Paraíba. Então, voltando aqui à nossa discussão, vamos falar um pouquinho, Lucas, sobre questão mesmo mais voltada aos impactos ambientais, né? Que de fato é o grande cerne da questão